a pérola. O reino do céu é também como um comprador de pérolas de valor. Quando encontra uma que é mesmo de valor, vai, vende tudo o que tem e compra a pérola.
É mais ou menos a mesma coisa. Só que tem um detalhe aí. O reino do céu é como um comprador de pérola. Ou seja, alguém que está acostumado com aquela coisa. Não é isso? E ele diz, este comprador abandona todas as outras coisas e vai comprar uma pérola. Ou seja, a mesma coisa que ele já tem. Essa é a diferença. Você abandona a casa sem sair da casa, porque você vai comprar uma nova casa. A sua casa, ela já é hoje uma casa sem valor, porque você usufrui dela individualmente. Mas quando você achar a verdadeira casa, aquela que é de Deus e que é o amor de Deus por você, você vende a casa que você tem, entrega a posse que você tem e vai continuar a viver essa casa de uma forma diferente. É isso que ele simboliza quando diz que o reino do céu é igualzinho à vida da carne. É igualzinho ao que você já tem hoje. Só que o jeito de você tratar com as coisas é que é diferente. Qual é isso?
A rede. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago. Ela apanha peixes de todo tipo. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam vão para dentro dos cestos. E os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos vão sair e separar as pessoas más das boas e jogar as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes.
E o reino do céu é feito, formado pelo processo de reencarnação. Pela rodada aí, vamos ver o que cada um fez. Aqueles que forem bons, que se forem universais, irão para servir de alimento a Deus. Ou seja, para ajudar o pote. Aqueles que não são bons, logo o fogo vai se para a encarnação de novo. Até o dia esquecer.
Verdades novas e velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: por isso quer dizer que todo professor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Isso. Jesus está querendo ensinar o professor da lei que ele tem sempre que aprender em cima dos ensinamentos. Tem que tirar das coisas velhas coisas novas. Olha, eu vou me arriscar a dizer uma coisa. Se você falou outro dia aqui e diversas vezes, que existem diversas interpretações sobre o mesmo texto. Sim, existe. Mas na hora que você falar numa interpretação e você disser que aquela interpretação é definitiva, você se transformou num professor da lei, que não exila mais coisas novas das coisas velhas. Cada versículo desse, cada ensinamento desse poderá e será e deveria ser aplicado a cada nova circunstância da vida. A cada nova circunstância da vida, você pode usar esse ensinamento e ter um entendimento diferente sobre o que está acontecendo. Então, o professor da lei é aquele que ensina a lei sem transformar a lei numa obrigação. Isso é isso. Isso é aquilo. Isso é aquilo. E se quem pegar nossas conversas de chicanos, Vai ver que muita coisa disso nos ajudou. E naquela época eu falei coisas diferentes do que estou dizendo hoje. E se daqui a 5 anos nós fosse estudar tudo isso de novo, nós ia falar outras coisas. Porque isso não tem, isso que eu estou dizendo, o ensinamento da Bíblia, não tem um só direcionamento. Mas ele é aplicável a cada situação da vida. E em cada aplicabilidade dessa, você terá um novo resultado. Então a consciência quística, a busca da consciência quística, passa pela leitura constante dos ensinamentos dos mestres. A cada segundo está reaplicando o mesmo ensinamento. Transformar uma interpretação de uma verdade absoluta é você chegar ao fim de uma carreira. E quem chega ao fim de uma carreira fala.
Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de fazer essas comparações, saiu e voltou para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Ele ensinava na casa de oração e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele? E os milagres que faz? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas?
Como assim?
As suas irmãs não moram aqui? Onde foi que ele conseguiu tudo isso? Por isso não queriam saber dele. Mas Jesus disse: qualquer profeta é respeitado em toda parte, mesmo na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé.
Isso. Esse pedaço nós estudamos no Evangelho do Tomé, de que nós somos os conceitos, né? De, olha, de quem é aquela pessoa? Eu já sei quem ele é, ele vai fazer besteira mesmo. Eu já tenho todas as verdades sobre aquela pessoa. Então não importa nem se ele faz milagre. Eu não vou acreditar, porque eu conheço a humanidade daquele tipo, a história daquele tipo. Então se isso fica muito caro, isso é muito fácil de entender. Agora, mais uma vez, lê de novo, pai, de pedaço dos irmãos.
De onde vem a sabedoria dele? E os milagres que faz? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs, minha irmã também, não moram aqui? Onde foi que ele conseguiu tudo isso?
Não foi a própria Bíblia falando de irmãos que Jesus disse, irmã?
Aí é por causa de Josefa?
Sim, porque Maria não teve os filhos. Maria nunca dormiu com José, gente. E depois vem a figura da Sagrada Família, só com Jesus Cristo. E vem a igreja e ensina que ele não tem irmãos. Alguma coisa está errada, né?